DW. Jornal da Noite.
Boa noite, saúda-vos António Cascais nesta quinta-feira, dia 1 de abril de 2021. São estes os assuntos que vamos tratar ao longo dos próximos 20 minutos. Moçambique corre o risco de se transformar num segundo Mali ou mesmo numa segunda Somália, afirma pesquisador moçambicano.
Mali é um exemplo, Somália também já há muitos anos. Sempre que há uma intervenção externa, a situação complica-se mais ainda.
Poucos turistas nesta época de Páscoa na província moçambicana de Inhambane, devido ao coronavírus e aos ataques armados em Cabo Delgado.
Hoje, por enquanto, a nossa estaca turística está completamente zero. Tiveram muitas reservas canceladas.
E em Angola, o governo organiza um almoço de reconciliação nacional e não convida o líder da UNITA. Analistas dizem que não faz sentido.
Sendo a UNITA um partido que teve um papel fundamental nesse processo de paz em Angola, ninguém melhor do que o presidente deste mesmo partido para representar os demais.
Mais uma vez, boa noite. Vamos diretamente a Moçambique ao encontro de Salvador Forquilha, investigador do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IESE, uma organização de pesquisa independente com sede em Maputo, que refere que o conflito em Cabo Delgado entrou numa nova fase com os ataques à Vila de Palma. Pergunta a Salvador Forquilha, que nova fase é essa?
O conflito agora entrou numa fase nova, mas o que me parece é que se trata de uma fase onde nós temos uma ameaça muito mais direta, diria, aos investimentos que estão a acontecer na zona. Penso que com o ataque à Palma, a pressão para a entrada de novos atores penso que fica cada vez mais evidente.
E acha que uma intervenção militar estrangeira resolveria o problema?
Eu penso que não. Penso que não resolveria o problema, porque seria uma maneira muito simplista de olhar para as coisas. Por quê? Porque o que me parece uma intervenção militar externa pode, inclusivamente, tornar pior o problema, no sentido de que é possível que nós tenhamos, caso haja uma intervenção militar externa, um processo, digamos, de construção de uma narrativa que muito mais facilmente pode ser mobilizada pelos insurgentes, pelos jihadistas, no sentido de caricaturar o governo, dizendo que bom, está ao serviço de interesses estrangeiros, não parece que possa resolver.
Em Cabo Delgado estão em causa interesses económicos de França, nomeadamente, e um comentarista, um analista francês, disse que se corre o risco de França, intervindo, transformar Moçambique num segundo Mali. Concorda?
Penso que sim, porque não sei se seria exatamente um segundo Mali, de qualquer forma, não estaria muito longe disso, porque quando a gente olha para o que acontece em outros lugares, Mali é um exemplo disso, Somália também já há muitos anos, sempre que há uma intervenção externa, a situação complica-se mais ainda.
Portanto, concorda com a estratégia do governo moçambicano até agora de contratar mercenários estrangeiros?
Não, definitivamente não. Também não concordo. Quer dizer, para mim, mercenários têm um grande problema. Em primeiro lugar, me parece que contribui para enfraquecer a soberania do país. Seria muito mais racional usar esses recursos empregos para a contratação de mercenários para reforçar a capacidade das forças de defesa e segurança. É lógico, na minha opinião.
E o que é que pensa da chegada, já nas próximas semanas, de 60 militares das Forças Especiais de Portugal?
É assim, o país, infelizmente, está agora a correr atrás do prejuízo. O esforço que o país está agora a empreender para resolver o problema me parece um pouco tardio, quer dizer, talvez devia ter sido feito esse esforço há muito mais tempo, no início mesmo, quando na altura se pensava que era simplesmente uma questão de perturbação de ordem pública, de um banditismo, vamos lá chamar comum. Naquela altura era, penso eu, a altura mais apropriada para intervir energicamente. Ora, não se fez, atrasou-se, demorou-se bastante, então qualquer que seja apoio, qualquer que seja ajuda no sentido de reforçar a capacidade das Forças Armadas, penso que é bem-vinda, mas me parece mais uma medida paliativa do que propriamente uma medida acertada na direção da solução para o problema.
O presidente Filipe Nyusi quebrou o silêncio, defendendo que a desestabilização do norte do país visa alimentar interesses de inimigos instalados fora do país. Acha que o presidente tem estado à altura da gravidade da situação?
E eu penso que a situação é tão grave, talvez exigiria um pouco mais do próprio presidente. Até aqui não temos tido uma intervenção enérgica, um pouco mais forte, convincente, para que os moçambicanos efetivamente acreditem nas autoridades que têm, no sentido de que o problema, pelo menos, está em cima da mesa à busca de solução.
Palavras de Salvador Forquilha, investigador do Instituto de Estudos Sociais e Económicos em Maputo. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: Moçambique corre de facto o risco de se transformar num segundo Mali ou mesmo numa segunda Somália, como afirmou o investigador? Eis as primeiras duas reações, ou seja, três reações dos nossos ouvintes e usuários. Naísa Barbosa Saraiva, uma luso-moçambicana residente no Luxemburgo, escreve: como tudo é possível em África, acho que sim, se os dirigentes moçambicanos e a comunidade internacional não estão a ajudar a combater o Estado Islâmico. Lauro Mário Langa, por sua vez, afirma que não concorda com a teoria do investigador do IESE. Esse investigador é mais um pau-mandado, investiga mais o porquê desses países estarem nestas situações, afirma Mário Langa. E José Pedro afirma: o problema de Moçambique é que aceitam a entrada de qualquer tipo de seitas religiosas. Ficamos por aqui, por enquanto. Mais respostas à nossa pergunta do dia no final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, disse hoje que os moçambicanos estão a matar-se por causa do gás natural. Filipe Nyusi falava durante a inauguração de uma fábrica de cerveja. Um dia depois de o presidente da República ter dito que os ataques na Vila de Palma visam atrapalhar os moçambicanos e alimentar os interesses dos inimigos, Filipe Nyusi voltou a falar sobre o assunto nesta quinta-feira, tendo destacado a cobiça interna pelo gás, o que acontece pela primeira vez, segundo refere o jornal moçambicano O País. Em Angola, o líder da UNITA, maior partido da oposição, disse que é preciso iniciar imediatamente o diálogo e parar com a guerra na província de Cabinda. A posição foi expressa por Adalberto Costa Júnior numa mensagem por ocasião da celebração do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, que se assinala no domingo. Ainda em Angola, o líder do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Muchima, continua detido no Serviço de Investigação Criminal de Luanda, isto desde 9 de fevereiro. A defesa fez um pedido de habeas corpus, mas continua à espera de resposta. A situação mantém-se estacionária, disse em entrevista à DW África o advogado Salvador Freire.
Nós fizemos um habeas corpus que remetemos ao Tribunal da Lunda Norte. Efetivamente não precisamos de qualquer tipo de resposta, mas mesmo assim estamos à espera. Estamos a fazer uma reclamação que demos entrada ainda hoje mesmo no Tribunal Supremo para ver se de facto haja um diferimento em relação ao requerimento que fizemos de habeas corpus.
Note-se que o responsável do movimento que protagonizou a manifestação na província angolana de Lunda Norte é acusado de crimes de rebelião e associação de malfeitores. E em Cabo Verde, quase 600 candidatos de 6 partidos políticos iniciaram hoje a campanha para as 7ª eleições legislativas em Cabo Verde, tentando conquistar em 18 de abril o voto de 393.166 eleitores no arquipélago e na diáspora.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Angola, onde a exclusão do líder da oposição angolana da lista de convidados do Presidente da República para o evento de celebração dos 19 anos de paz e reconciliação nacional é vista por alguns angolanos como um ato de intolerância política e demonstra também a má relação entre o chefe de Estado e o Presidente da UNITA. Os detalhes com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Esta sexta-feira, o presidente angolano João Lourenço promove um almoço de confraternização no jardim do Palácio Presidencial, no âmbito das comemorações do 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Entre os convidados, nota-se a ausência dos líderes dos partidos da oposição, com destaque para o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Segundo o Jornal de Angola, estarão no evento promovido pelo chefe de Estado figuras históricas da luta de libertação nacional. Além do atual líder do maior partido da oposição, também não constam da lista os líderes da Casa CE e do PRS e membros da sociedade civil e da comunidade religiosa. A DW contactou o secretário do Presidente da República para os assuntos de comunicação institucional e imprensa para obter esclarecimentos, mas não obteve respostas. Para o jornalista e analista político Ilídio Manuel, o ato é um mau presságio para um dia de reconciliação.
Isto calha mal num dia como o da paz, porque o da paz implicaria passar a ideia junto à sociedade que há uma vontade das pessoas aproximarem-se, há uma vontade de nós, dos líderes políticos, ultrapassarem as suas diferenças.
Para Wilson Kalunga, outro analista político, a exclusão representa uma desvalorização da figura do líder da oposição angolana.
Sendo a UNITA um partido que teve um papel fundamental nesse processo de paz em Angola, ninguém melhor do que o presidente deste mesmo partido para representar os demais. Eu não sei quais foram os critérios, mas eu penso que nunca caiu muito bem ou não caiu muito bem o facto de não constar da lista de convivência de reconciliação nacional o presidente do meu partido da oposição.
Para o secretário provincial do Partido de Renovação Social, PRS, no Uambo, Solia Selende, o presidente angolano promoveu um ato de intolerância política ao divulgar a lista dos seus escolhidos.
Porque se são de facto adversários políticos, no jogo da democracia, eles podiam sentar-se à mesma mesa para conversarem e refletirem a paz e criarem a verdadeira reconciliação nacional.
A exclusão do líder da UNITA gerou particular polêmica numa altura em que a imprensa angolana tem vindo a noticiar fatos negativos sobre Adalberto Costa Júnior, sem, no entanto, permitir contraditório nos seus espaços noticiosos. O jornalista Lídio Manuel diz que nos últimos anos o processo de reconciliação tem sido fragilizado pela imprensa estatal, que acusa de ser promotora dos atos de intolerância política em Angola.
É na comunicação social pública, onde há uma seleção de pessoas que não estiverem ligadas ao partido no poder, elas não são abordadas para emitirem as suas opiniões. Isso também é uma situação de intolerância.
Esta quarta-feira, numa mensagem proferida por ocasião do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, Adalberto Costa Júnior afirmou que a paz celebrada em abril de 2002 não é ainda justa e duradoura, intencionada pelos negociadores da paz em Bicesse, a primeira geração dos patriotas angolanos que combateram pela liberdade. O líder da UNITA apelou ao fim do conflito armado no enclave de Cabinda, de Luanda. Para DW, Borralho Ndomba.
E na província de Inhambane, no sul de Moçambique, os operadores turísticos dizem que muitos turistas estão a cancelar as reservas da Páscoa. A situação pandémica e os ataques no norte do país são apontados como principais causas. Luciano da Conceição tem os detalhes.
A cada dia que passa, mais pessoas que tinham reservado acomodação nas casas de pastos para a passagem da Páscoa nas praias da província de Inhambane estão a cancelar as suas reservas devido à situação do coronavírus e dos recentes ataques armados no norte de Moçambique. Mariana João, proprietária de um hotel em Vilanculo, disse à DW África que todas as reservas foram canceladas.
Hoje, por enquanto, a nossa estância turística está a completamente 0%. Agora aqui em Vilanculo não há casa de ninguém. Tiveram muitas reservas canceladas. Há turista, eu não sei como fazer. A LAM cancelou todos os voos. Não há nenhum voo que chegue de Maputo a Vilanculo.
Gary Ruan, dono do complexo turístico Coconut Country Adventure, já previa em janeiro que não iria contar com hóspedes nesta altura do ano.
Coconut Country Adventure is just
A nossa companhia optou por encerrar as atividades turísticas este ano, porque recebemos muitas solicitações de cancelamentos de acomodações, por isso não tínhamos como pagar salários aos trabalhadores. Yassine Amuji, presidente da Associação de Turismo em Vilanculo, confirmou à DW África que mais de metade das reservas nos hotéis locais foram canceladas.
Por causa da Páscoa, né, haviam algumas pessoas que, ok, estamos a vir, apesar de que há dificuldades, tudo para virmos de vir. Mas com a questão dos ataques, até isto já foi embora, já se cancelou. Estamos a falar de aproximadamente 50% das reservas que estavam feitas para a Páscoa. Foram cancelados.
Emídio Nhantumbo, diretor provincial da Cultura e Turismo em Nhambane, disse que esperava uma Páscoa com turistas, mas a situação que o país vive levou ao cancelamento porque as praias estão encerradas.
Estávamos a prever que agora na Páscoa teríamos uma oportunidade do setor poder encaixar alguma coisa, mas há muitos cancelamentos que estão a ser feitos agora porque há muitas atividades que os turistas que vêm visitar a província não estão permitidas agora.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Fundo Monetário Internacional, FMI, que acaba de conceder um empréstimo de emergência de 174 milhões de dólares ao Sudão do Sul para estabilizar a sua economia em queda, anunciou hoje o governador do Banco Central do país. E no Myanmar, a ex-dirigente birmanesa Aung San Suu Kyi, detida desde o golpe militar de 1 de fevereiro, apareceu hoje em tribunal, um dia depois da emissária da ONU ter alertado para o risco de guerra civil naquele país asiático.
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de voltarmos à pergunta do dia, dou as boas-vindas aqui no estúdio ao nosso homem do desporto, Brahim Adarame, que ainda está feliz pela Guiné-Bissau se ter qualificado para o CAN no próximo ano nos Camarões, não é assim? Mas acho que também tens outras novidades para este fim de semana.
Sim, vamos falar da Bundesliga agora para puxar aqui que a Guiné-Bissau e Cabo Verde foram dois países lusófonos que garantiram o apuramento para a fase final do Campeonato Africano das Nações, que terá lugar nos Camarões no ano de 2022. Agora, Bundesliga está de regresso e volta no próximo sábado. Amanhã, sexta-feira, não há jogos porque é feriado aqui na Alemanha, mas destaque para o grande jogo entre RB Leipzig e Bayern de Munique na Red Bull Arena, o jogo que poderá, assim, definir o título de campeão aqui na Alemanha ou mesmo também relançar o campeonato. E você pergunta: Lewandowski vai jogar? Não, Lewandowski vai ficar fora durante duas semanas. O melhor marcador da Bundesliga com 25 golos está lesionado ao serviço da sua seleção de Polónia e ficará fora deste jogo que nós vamos transmitir aqui na sua DW África.
E já agora fica a pergunta, Brahim, já assinaste a petição que circula na internet para condecorar o selecionador da Guiné?
Eu já assinei e o António Cascais também já assinou a petição. Baciro Kandé três vezes conseguiu garantir a presença da Guiné-Bissau na fase final do CAN, que é um histórico.
Muito bem. E vamos à nossa pergunta do dia. Moçambique corre o risco de se transformar num segundo Mali? Perguntávamos. David Kumala diz sim, o Eldorado dos dirigentes vai de mal a pior. Jordan, residente nos Estados Unidos, diz isto não é só ameaça para Moçambique. Hoje alguns estão a rir de Moçambique, amanhã o terrorismo vai se expandir e vai bater à vossa porta também. E Fábio escreve: entendam que o motivo da Somália ou Mali estarem onde estão, como estados falhados, tem a ver com a cultura desses povos. E Saide Simulaila Momad escreve: tudo acontece por causa do petróleo. e Gui Luvisito escreve: isso a gente já sabe e nem somos investigadores, porque não usas o título de investigador e não nos trazes os autores intelectuais dessas barbaridades? Pergunta o Gui. Calton da Costa: Cabo Delgado não corre risco nenhum. As intervenções nacionais e internacionais estão a ser evitadas. Assim sendo, é importante que haja mais colaborações para que estes terroristas sejam o mais rápido possível aniquilados. Júnior Saldanha: Moçambique já era um Estado falhado muito antes dos terroristas aterrarem em Cabo Delgado. Com esta mensagem encerramos esta emissão. Despede-se António Cascais. Como sempre, em nome de toda a redação, desejando boa noite e boa Páscoa.